Daniel Gucci é um ativista, entusiasta e um estudioso da mobilidade urbana no Brasil. Diretor executivo da Aliança Bike, uma entidade que tem conseguido resultados positivos em prol da bicicleta no Brasil. Ele conversa com a gente sobre a Covid, sobre as bicicletas elétricas, ciclofaixas, os impostos da bicicleta e muito mais. Confira.
Daniel, antes da gente engrenar no pedal, se você puder, para quem não conhece, apresentar a Aliança.
Vamos lá. A Aliança Bike é uma associação brasileira do setor de bicicletas, é a razão social completa dela. Ela foi criada em 2003, informalmente, por um conjunto de empresários que se reuniram pensando na importância de ter uma associação que representasse parte da importância das políticas públicas para a economia da bicicleta. E em 2009 ela se formalizou com o CNPJ como associação formal, então a gente está completando aí 11 anos de CNPJização da Aliança Bike. Hoje nós temos 110 associados à Aliança Bike, que englobam importadores, distribuidores, fabricantes e grandes bike shops, lojas de bicicleta e também, mais recentemente, associados do mundo um pouco mais ampliado da economia da bicicleta, como startups, como empresas de logística, de ciclologística, de entregas de bicicleta, empresas de compartilhamento de bicicleta e por aí vai. Então, a Aliança hoje tem um olhar sistêmico e holístico do que a gente chama de economia da bicicleta, envolvendo todos os atores possíveis para fazer crescer esse nosso mercado.
Só para mencionar, a Gregário, logo no seu nascimento, pediu e teve concedido de ser um associado da Aliança desde junho do ano passado.
Daniel, como a Covid afetou e ela tem sido tratada nesse momento no mercado da bicicleta?
Leandro, é uma pergunta bastante complexa, porque ela, de uma certa forma, aponta para um otimismo muito importante do mercado e uma demanda muito aquecida vinda do consumidor final, que a gente continua vendo, ao mesmo tempo que a gente vê que os movimentos econômicos, da macroeconomia, as decisões de políticas econômicas do Brasil, de uma certa forma, mas também do mercado asiático, por exemplo, que a gente é altamente dependente, tem impactado negativamente. Então, de um lado, eu vejo indicadores muito positivos vindos do campo mais social, do uso da bicicleta, e eu vejo indicadores muito complicados quando eu vejo a cadeia produtiva como um todo, porque a Aliança, ela abrange a cadeia produtiva completa, né? Importadores, distribuidores, fabricantes, lojistas, então eu consigo enxergar muito bem dentro dessa gama de associados que nós temos como está o cenário. É complexo, ao mesmo tempo que a gente vê a demanda aquecida, a gente tem problemas sérios na cadeia produtiva, a gente pode aprofundar quais são esses problemas aqui, por exemplo.
Agora, é claro que eu entendo que essa onda, uma hora ela vai chegar na praia e o mercado deve voltar a ter essa demanda um pouco resfriada novamente, né? Questões macroeconômicas, como você mencionou. Vocês já enxergam uma maneira de reter esse cliente que chegou através do Covid, mas que o universo da bike não perca ele?
Sim, eu costumo dizer que a bicicleta, em todos os aspectos que você olhe para ela, quanto mais pessoas estiverem pedalando, mais ela é estimulada, mais ela é vista, mais ela é praticada. Isso vale para mobilidade, isso vale para mountain bike, isso vale para road, isso vale para BMX, e por aí vai. E também tem um estudo clássico que a gente cita muito na área de mobilidade urbana, que é um estudo de safety numbers, que é quanto mais pessoas pedalando, mais seguro é para pedalar. Aí é muito aplicado para transporte, mas isso é que é interessante, porque o senso comum diria, poxa, quanto mais pessoas usarem bicicleta nas ruas, mais pessoas vão morrer, ou mais pessoas vão ser atropeladas, e não é verdade. Então, em tudo, e o que que eu gosto muito do mundo da bicicleta, é que em tudo que você olha, quando você tem um boom, quando você vê crescer o uso da bicicleta, normalmente você não tem uma volta aos indicadores anteriores. E o mercado não é diferente disso. Então, a pandemia estimulou o mercado de bicicletas, no meu entendimento, e eu acho que os números que a gente observa no mundo e no Brasil comprovam isso, muito dificilmente nós vamos voltar aos números pré-pandemia. Provavelmente nós estaremos, claro, tem um pico, tem um decréscimo, mas nós voltaremos, de uma certa forma, entre muitas aspas, num patamar muito acima do que era antes. Pensando em dar condições das pessoas continuarem usando bicicleta, eu acho que essa parte mais falha do processo. Primeiro, porque o poder público demora a entender a importância dessas políticas, tem demorado a reagir para dar condições das pessoas usarem bicicleta, e aqui eu estou falando da bicicleta como um todo, seja como meio de transporte, como lazer, como atividade física, como treino. A gente vê uma dificuldade, isso é crônico no Brasil, não é capricho da pandemia, mas dificuldade de ver políticas públicas, de fato, avançando para dar condições. Mas quanto mais pessoas usarem bicicleta, mais pessoas vão querer usar bicicleta e vão sentir que estão estimulados e têm mais condições de usar bicicleta, independente das políticas públicas.
Eu queria ilustrar uma situação e te fazer uma pergunta, Daniel. Um relato de um amigo meu que é ciclista e a mulher não é ciclista, e os dois foram convidados para fazer um test drive numa bicicleta urbana assistida, elétrica. Foi uma experiência reveladora para a esposa dele, que não era ciclista, de andar pela ciclovia de São Paulo e entender que tinha uma rota que dava para ela fazer sem usar um carro, mas com uma bicicleta assistida, e que era uma experiência diferente e divertida. Inclusive, parece que no dia que eles foram fazer isso, até choveu no final do pedal, que deu um molho para a experiência. Mas, do relato de que a esposa desse amigo se transformou com essa experiência, olhou a cidade e o assunto de mobilidade. Então, como é que você vê o fenômeno do uso da bicicleta como meio de deslocamento, como opção de mobilidade urbana, que a Covid provocou, e como isso pode ser permanente?
Minha visão é de que nós temos que olhar a bicicleta sob suas diversas matizes de usos. Porque um, eu acho que estimula o outro. Então, por exemplo, eu em 2008, quando fui chamado para coordenar a implantação das ciclofaixas de lazer aqui na cidade de São Paulo, eu trabalhava na prefeitura na época, e a gente fez o primeiro sistema que ligou o Parque Ibirapuera, o Parque das Bicicletas, com o Parque do Povo, aos domingos. Eu sabia que, mesmo que fosse uma infraestrutura só aos domingos, isso iria estimular, até internamente na prefeitura, o movimento pela mobilidade urbana. Porque quando você sobe numa bicicleta, experimenta a cidade de uma outra forma, você percebe que, de uma certa forma, dentro do automóvel você está numa prisão, um congestionamento, você está no sistema mais ineficiente de transporte que existe. Quer dizer, que existe uma outra forma de você se relacionar com a cidade. A bicicleta, ela é isso na sua essência, ela traz essa experiência de uma maneira radical. E ela é incrível e revolucionária por conta disso. O relato que você nos traz dessa pessoa que experimentou a cidade através de uma bicicleta elétrica é a pura realidade de praticamente todo mundo que deixou de usar o meio de transporte para usar a bicicleta, porque ela te reconecta com questões da sua infância, com liberdade, com autonomia, com eficiência, prazer de você se deslocar com a sua própria energia. É algo absolutamente revolucionário. E, nesse sentido, a pandemia fez com que essa experiência revolucionária fosse experimentada por mais pessoas, por mais gente. E eu acho que isso, de uma certa forma, também nos leva a esse cenário de que nós estamos num momento de altíssima demanda de bicicletas, porque mais pessoas experimentaram bicicleta e, muito provavelmente, se tiver um pouquinho de condições, elas vão continuar e levar a bicicleta para a vida delas. A gente fez uma pesquisa inédita com 420 ciclistas de bicicletas elétricas de todo o Brasil, numa revista técnica que foi lançada em setembro, e a gente descobriu, Álvaro, informação absolutamente inédita para o Brasil. O Brasil nunca fez uma pesquisa assim. 56% dessas pessoas que hoje usam bicicleta elétrica antes usavam o automóvel. Então, são pessoas que a maioria delas migrou do automóvel direto para a bicicleta elétrica. Aí muita gente pergunta, e muita gente fala nas redes sociais, eu vejo muita desinformação sobre a bicicleta elétrica, de gente dizendo, olha, a bicicleta elétrica vai tornar os ciclistas preguiçosos, vai tornar... E aí eu te pergunto, quantas pessoas deixaram de usar a bicicleta convencional para usar a bicicleta elétrica? Sabe quantas? 14%. Então, você veja, ao estimular a bicicleta elétrica, nós tiramos gente do carro, 56%, enquanto a gente apenas... E provavelmente desses 14%, a gente pode estar falando de pessoas com comorbidades, pessoas de mais idade, pessoas que precisam muitas vezes de um pedal assistido para poder continuar usando a bicicleta. Então, eu, Para mim, sim, toda forma de deslocamento ativo é válida na cidade. A pé, bicicleta, e eu coloco bicicleta elétrica dentro do guarda-chuva da mobilidade ativa. Não tem acelerador, é pedal assistido, você precisa se exercitar, você precisa fazer esforço, ela apenas te ajuda no limite dos 25 km e dos 350 watts da potência do motor. Triciclo, tá certo? Cargueira, dobrável, elétrica, BMX, mountain bike, speed, gravel, urbana. Todos esses modelos, todas essas bicicletas contribuem para a cultura da bicicleta e são muito importantes que a gente tenha bastante circulando por aí.
É, só um complemento da iniciativa da Ciclofaixa, que ela é admirável. Quais são os números dela? Quantos unique users trafegam na Ciclofaixa?
A gente está falando de uma rede hoje de 120 quilômetros, que conecta uma parte importante do centro, zona oeste, zona norte, um pedaço da zona sul e um pedaço da zona leste. É uma rede bem interessante na cidade de São Paulo, poderia ser maior, poderia ir mais para a periferia, com certeza. E hoje movimenta entre 100 e 150 mil paulistanos todos os domingos de bicicleta. Então é um celeiro de novos ciclistas, é incontável o número de pessoas que relatam terem começado a pedalar a partir da ciclofaixa de lazer. Experimentam a bicicleta aos domingos e aí vão, na segunda tentam, vão tentando ao longo da semana. A gente fez várias pesquisas, quando eu ainda trabalhava na época da implantação, várias pesquisas ao longo do processo dos primeiros 2 anos de implantação. E assim, é muito estimulante ver que as pessoas, por exemplo, ao pedalar no domingo, mesmo que elas não tenham migrado para a bicicleta definitivamente, quando elas pegam o carro, elas respeitam o ciclista, elas sabem o que é pedalar na cidade, elas passam a enxergar a bicicleta de uma outra forma, mais ainda, elas passam a enxergar a bicicleta, porque é importante entender que na segurança viária existe uma questão cognitiva de muitos elementos na paisagem que muitas vezes são invisibilizados por N razões. Vou dar um exemplo concreto, é um parênteses, mas é importante. Em 2009, foi feita uma pesquisa com motoristas, mostrar para os motoristas o que na paisagem, quando eles dirigiam, o que, que eles estavam vendo. E aí você colocava vários cenários e a pessoa dizia: olha, aqui tem uma árvore, tem um semáforo, tem uma criança atravessando, tem um cachorro. E 95% não citavam a faixa de pedestre. Citavam tudo, menos a faixa. É como se ela não existisse. Então, não enxerga aquilo. E eu acho que a bicicleta, o ciclista, né, quanto mais ele está visível, quanto mais pessoas pedalarem, quanto mais pessoas experimentarem, menos ele vai se tornar invisível, tanto para as políticas públicas quanto para quem está no automóvel. Então, eu acho que todas essas políticas, especialmente essa que eu coordenei lá atrás, são importantes para estimular e para tornar a bicicleta visível para todo mundo.
Você estava mencionando anteriormente das estratégias de estímulo da bicicleta elétrica e da prática da bicicleta como mobilidade urbana de maneira geral. Quais seriam efetivamente essas estratégias que são adotadas hoje?
Todas as pesquisas de opinião relativas a dificuldades de uso e o que faria com que a pessoa usasse mais a bicicleta, todas elas indicam, basicamente, no Brasil inteiro, as mesmas questões. Em primeiro lugar, desrespeito no trânsito, de maneira geral. Então, essa é
o
número um.
Cultura da prática.
Veja, pode ser cultura, mas eu não trago para cultura. Porque quando se joga para cultura, é como se jogasse para algo que você não vai resolver nunca. Eu diria que tem muito a ver com falta de fiscalização, velocidade na via, que também pode ser controlada por infraestrutura, por fiscalização e multas, né, e penalização. Isso é importante. Outra questão que é fundamental, que todo mundo cita, é a ausência de infraestrutura dedicada. Aí é muito importante, porque ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas, mas especialmente infraestrutura que é 100% dedicada, ou seja, ciclovias e ciclofaixas, elas estimulam muito. Aonde você implementa, você vê que estimula o uso. Não tem jeito. Isso é no mundo inteiro, isso vale para São Paulo, vale para qualquer cidade do país, vale para qualquer cidade no mundo.
Em quase 20 anos de convivência com os poderes públicos, você vê uma evolução positiva? Você vê um aumento de sensibilidade? Claro que muito tem que fazer. E nessa sua jornada de quase 20 anos, você vê uma evolução dessa sensibilização de que a gente pode ter uma perspectiva de que se entenda nas esferas municipais, estaduais e federais, de que o melhor uso do espaço público está mais num veículo de duas rodas do que em veículos de quatro rodas?
Acho sim, Álvaro. Eu sou um otimista, por princípio, mas eu também sou um pesquisador e eu consigo observar os indicadores. A gente, pelos indicadores, a gente avançou bastante, tá certo? Avançou no sentido de, por exemplo, infraestruturas cloviárias, se você for olhar. Comparar 2010 com 2020, não tem comparação, nós avançamos muito. O mercado de bicicletas, eu acho que ele, tecnologicamente, uma série de coisas, ele avançou bastante. No esporte, eu acho que, né, dos principais indicadores, talvez o mountain bike seja a maior referência hoje para a gente citar isso, mas avançou muito nos últimos anos, por conta de inúmeros esforços do setor privado, da sociedade civil, e alguma coisa de políticas públicas, alguma coisa. Então, a legislação melhorou, né? A partir do Código de Trânsito Brasileiro em 97, que reconheceu a bicicleta como meio de transporte efetivamente, nós tivemos vários avanços. Em 2012, depois de 11 anos de tramitação, foi aprovada a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que estabelece a pirâmide de priorização para o transporte, colocando os pedestres e os ciclistas como prioridade nas políticas públicas. Isso avançou, tem aumentado o nível de investimentos dos governos estaduais e governos municipais nas políticas de ciclomobilidade. O governo federal tem tido um entendimento melhor sobre a bicicleta. Hoje, por exemplo, para qualquer assunto relacionado, seja um chamamento público, recursos federais, seja alguma questão econômica relativa ao Mercosul que impacte o setor de bicicletas, a Aliança Bike, por exemplo, é chamada pelo governo federal a opinar, a dar seu parecer. A gente se tornou mais visível. Estou falando da bicicleta como um todo, não apenas da Aliança Bike. As associações fizeram esse trabalho. Eu acho que a bicicleta, a imprensa fez um trabalho incrível de chamar atenção, de falar sobre a bicicleta, de mostrar os equívocos de um século de investimentos no modelo de desenvolvimento e de mobilidade calcado no automóvel, que nos levou ao caos e à situação atual nas cidades brasileiras, e a bicicleta é uma solução importante para a gente sair desse fundo do poço. Essa discussão ganhou maturidade, Álvaro. Não acho que é suficiente, não acho que ela, de uma certa forma, vai salvar a lavoura. A gente precisa fazer mais. Uhum. Mas a gente avançou, não dá, não estamos num retrocesso. Não acho que nós demos passos para trás, nós demos passos importantes para frente. Infelizmente, nós somos muito dependentes, só para concluir, nós somos muito dependentes de uma coisa que eu acho muito negativa na política brasileira, que é a vontade política, que está muito atrelado a um personalismo na política que é muito pernicioso, que é muito perverso. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito mais em políticas de Estado que, independente das gestões, elas permanecem, exatamente porque incentivar e investir na bicicleta significa investir numa sociedade melhor em todos os aspectos, para a saúde pública, para a mobilidade urbana, para o bem-estar, para tudo. Então, tem que ser, não dá para a gente depender de um governo que é sensível, de outro governo que não é sensível, depois vem outro governo sensível, depois vem outro governo que não é sensível. Essas coisas são muito negativas. Então, a gente tem, também acho que é um trabalho que a sociedade tem feito, e as associações muito, de mostrar para o governo que, seja ele de direita, de esquerda, de centro, de cima ou de baixo, as políticas de bicicleta têm que ser continuadas independente. Vou dar um exemplo concreto, tá certo? Boris Johnson, que é uma figura da extrema-direita global, foi um dos caras que mais incentivou o uso de bicicleta em Londres, quando prefeito. Ben Alossa, que é um cara também de centro-direita, foi o prefeito precursor de ciclovias implantadas em Bogotá. Então, você tem exemplos no mundo inteiro que bicicleta é apartidária, que bicicleta é supra, não é apartidária, ela é suprapartidária. Ela tem que ser incentivada por todos como uma política de Estado e não uma política que vai ao sabor dos governos.
Talvez seja uma das poucas alternativas ao colapso urbano de deslocamento. Eu preciso de mais dinheiro para fazer uma linha de metrô, um aerotrem, viadutos. Tempo de fazer isso, custo de fazer isso, é muito maior do que você estimular a ciclomobilidade. O adensamento do uso dos meios públicos é outro. Independente da ideologia, o quanto você acredita na questão ambiental ou não acredita na questão ambiental, mas é a questão racional. Eu preciso resolver um problema como gestor público. quais são as minhas alternativas e quais são as que entregam os melhores resultados no prazo de tempo.
No mundo todo, Álvaro, pesquisas de perfil de ciclista, no mundo inteiro. No Brasil, que é feito desde 2015 pela Transporte Ativo, e eu participei de todas as edições coordenando parte da pesquisa também, pesquisas em Copenhague, você pode pegar em todo mundo. Qual é o motivo principal porque as pessoas usam bicicleta como meio de transporte? Muita gente pode pensar, ah, porque bicicleta é ecologicamente correta, bicicleta... Não, motivo número um, porque ela é rápida e prática. Motivo número um, qualquer lugar do mundo. A pessoa usa bicicleta, motivo um, porque ela é a melhor forma de eu ir do ponto A ao ponto B, de uma maneira rápida, prática, que você consegue prever o tempo que você vai se deslocar. Motivo número dois, saúde. Impressionante, impressionante. Muita gente usando bicicleta como meio de transporte para questões de saúde, ou seja, associando o seu deslocamento com o bem-estar, com a atividade física, o que é uma quebra de paradigma. Eu acho isso muito incrível. E terceiro, que em alguns pontos é o segundo, em alguns lugares é o segundo, lugares mais pobres, de baixa renda, é a questão econômica. É o fato da bicicleta ser, muitas vezes, a forma mais barata de você se deslocar, se comparar com ônibus, com metrô, com trem, com carro ou mesmo com a motocicleta. Essas são as três principais. E a questão da rapidez e da praticidade, ela é fundamental. E aí tem a ver, só para concluir, Álvaro, com o que você tinha falado de você repensar o uso do solo, só para usar uma figura já até batida de linguagem, você tem um Uruguai inteiro, que é 4 milhões de habitantes, saem da zona leste de São Paulo para vir trabalhar na região central de São Paulo. Então, não tem sistema de mobilidade que dê conta desses longos deslocamentos.
Mudando um pouco o assunto, a gente tem um consenso sobre a carga tributária que incide nas bicicletas e ele é altíssimo. Em muitos argumentos, ele é visto como uma proteção a quem fabrica e protege o mercado nacional. Ao mesmo tempo, também, a gente tem a ideia de que uma carga tributária menor, também no e-commerce, permitiria que mais gente comprasse direto lá de fora pequenas coisas, e isso também fragilizasse o mercado nacional. A Aliança Bike acredita nesse protecionismo, ela acredita que essas coisas são similares nesse sentido, assim, de tentar proteger o que é loja local e o que é fabricante local. Como que a Aliança enxerga o contexto tributário com proteção do mercado?
Vamos lá, Leandro. Não sei se a gente tem tanto tempo, porque é uma pergunta complexa, mas eu vou tentar sumarizar um tema que envolve, enfim, muitas paixões, mas, ao mesmo tempo, muitas informações objetivas. Eu vou ser absolutamente objetivo nos dados que, quando for a Aliança que produz, eu vou dizer, mas, basicamente, são dados que o próprio governo federal cita, levanta. Tá? Então, eu estou usando aqui a fonte que todo mundo deveria usar como fontes oficiais. Tá? Primeiro, o Brasil produz hoje 3,6 milhões de bicicletas por ano. Quando eu falo produz, no caso brasileiro, é fabricação e montagem. O Brasil junta as duas coisas como processo industrial. 3,6 milhões. É muito, mas já foi mais. A gente já teve picos de 4 milhões e meio de produção. O Brasil vem perdendo ao longo do tempo em quantidade de bicicletas e vem ganhando em valor por unidade, porque é um público tradicional de bicicletas, que é o público de baixa renda, bicicletas mais populares, foi ao longo dos últimos 15 anos, migrou para a motocicleta, o que fez com que a parte importante do mercado consumidor da bicicleta desaparecesse, ao mesmo tempo que a bicicleta de maior valor agregado, o mercado cresceu, se ampliou nas classes médias e de maior renda. Segundo ponto, é equivocado falar de importados versus nacionais. Primeiro, porque quando a gente fala de nacionais ou fabricação nacional, a gente tem que entender o Brasil como um país continental. O Brasil tem hoje 397 unidades fabris espalhadas por todos os estados. O estado de São Paulo é o estado que tem o maior número de unidades fabris e é o estado que mais emprega pessoas na fabricação de bicicletas. São mais de 3.500 empregos diretos. A título de comparação, o estado do Amazonas, onde está o polo industrial de Manaus, emprega 1.000 pessoas. É um terço, menos de um terço, dos empregos diretos gerados pela indústria de bicicletas no estado de São Paulo. Isso não é dado meu, isso é dado da RAIS e da PIA do IBGE e do Ministério do Trabalho, Ministério da Economia hoje. Então, quando a gente fala de indústria da bicicleta no Brasil, a gente tem que entender que o Brasil produz bicicleta em todos os estados. O Polo de Manaus é importante? Muito importante. O Polo de Manaus hoje produz entre 800 e 1 milhão de bicicletas. Mas num país que produz 3 milhões e 600 mil, a gente está falando de 75%, 70%, 75% de bicicletas produzidas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em São Paulo, em Goiás, no Recife, na Bahia, tá certo? Então, a gente, quando for falar de políticas voltadas para a indústria da bicicleta, tem que olhar para o Brasil, porque uma empresa que produz bicicletas em Guarulhos, aqui na região metropolitana de São Paulo, ela vai pagar sobre o custo de uma bicicleta 80,3% de imposto. Então, não é que a gente está falando de nacionais versus importados. A gente está falando de regras que são desiguais para industriais dentro do mesmo terreno do Brasil, em tese, deveriam ter condições mais iguais para as pessoas produzirem. Há um desincentivo para a fabricação de bicicletas no Brasil. Por quê? A bicicleta, ela deveria, ou o ideal é que ela estivesse próxima do seu consumidor, até pelo rastro de impacto ambiental que um sistema logístico rodoviário tem num país com as dimensões do Brasil. Vou dar um exemplo que, para mim, é um suprassumo da ineficiência na logística e na questão ambiental da logística, que é fabricar um quadro em São Paulo. Eu não estou falando hipótese, não, estou falando realidade, eu não vou citar nomes. Um quadro fabricado em São Paulo que viaja até o norte da região do país para ser montado com peças que são importadas do mercado asiático, para ganhar uma vantagem tributária econômica, para voltar para o consumidor que está majoritariamente na região sudeste. Então, olha o caminho que esse produto fez, tá certo? E o impacto que isso tem no sistema logístico apenas por um jogo de políticas que, no meu entendimento, já comprovadamente estão mostrando o seu equívoco. Mas veja, o Brasil, praticamente todos os componentes que têm alguma tecnologia introduzida, a gente importa do mercado asiático, da China, da Indonésia e de Taiwan. E aqui eu estou falando de todos os montadores nacionais, sejam eles em Manaus, sejam eles em São Paulo, sejam eles em outros lugares. Só que aí, veja, vou dar um exemplo concreto. O governo argentino entrou com um pleito junto ao Mercosul para zerar, ou reduzir para 2%, desculpa, até que a tarifa externa comum de 5 componentes importantes da bicicleta: câmbio, caixa de direção, cubo, cassete e coroa e pé de vela. Então, são 5 NCMs distintas, e o governo argentino falou: olha, a gente importa 100% dessas coisas, não faz sentido a gente continuar cobrando 16% de imposto de importação. A gente não tem essa indústria. Então, Mercosul, vamos baixar como um todo para 2%? Primeiro posicionamento, tá certo, do Brasil foi dizer não e pedir um tempo. No primeiro momento, o Uruguai foi favorável, o Paraguai foi favorável, a própria Argentina era favorável, porque ela que pediu, e o Brasil não foi. Então, aí a gente, como aliança, teve que fazer um trabalho enorme junto ao Ministério da Economia, enorme, para explicar, para falar: olha, o Brasil não produz câmbio, o Brasil não tem tecnologia para fazer câmbio. Teve já, não tem mais, o mercado se evoluiu de uma forma e a gente importa 100%. Aí você começa a mostrar os dados. Eu acho que ainda tem, de uma certa forma, um saudosismo de que o Brasil... E é uma coisa que está muito equivocada, né? E economistas mostram muito claramente, eu não sou economista, mas mostram muito claramente esse equívoco, de achar que o Brasil vai produzir 100% das coisas, vai industrializar 100%. Imagina uma bicicleta inteira, a que nós usamos no dia a dia, imagina se o Brasil fizesse 100% daqueles componentes. Isso nunca vai acontecer no cenário global atual, nunca, a não ser que a gente se feche, faça uma política estilo União Soviética e se feche para o mercado global e fale: ah, Brasil, os brasileiros vão usar a bicicleta que o Brasil produz, ponto final, e passa a não concorrer e não comprar de nenhum mercado fora do país. Isso não vai acontecer, não faz sentido para o Brasil, não é o que o Brasil precisa, no meu entendimento, o Brasil não precisa disso, e para isso a gente precisa de uma política que valorize todos os aspectos da economia. Tem espaço para quem importa? Tem que ter espaço para quem importa. E aí não faz sentido a gente ter uma política que eleve o imposto de importação da bicicleta a 35%, que ela está desde 2011 na lista de exceções. 35% não é aplicado nem para bala para revólver, nem para fogos de artifício, nem para bebida alcoólica, nem para cigarro. O Brasil aplica para bicicletas algo que ele não aplica para os produtos mais nocivos à saúde. Aí você vai dizer, ah, então você tem que acabar com o imposto de importação. Ninguém falou imposto de importação zero para bicicletas, mas entre 0% e 35% tem o que o mundo inteiro pratica. A alíquota global média de imposto de importação é 14%. A alíquota, quando era 20% em 2010, antes de ser elevada para 2011, o Brasil importava, sabe quantas bicicletas, Leandro? Antes dela ser elevada para 35%, o Brasil importava 300 mil bicicletas. Para um país que monta e fabrica 3 milhões e meio, você importar 300 mil, não, é um enxame de bicicletas chinesas que vai acabar com o mercado. Poxa, mas quando era 20%, eram 300 mil contra 3 milhões e meio, ou 4 milhões, na época eram produzidas mais, 4 milhões. Ou seja, não faz, não, nem parava de pé o argumento de que precisava proteger de alguém que ia comprometer o mercado nacional. Ou seja, foi feito, né, vestido como uma luva. A gente sabe o movimento que foi feito em 2011 por uma única empresa na época. A gente sabe que esse movimento fez com que essa empresa lucrasse muito. Mas eu, cá entre nós, eu não sou empresário do setor. Então, eu posso falar com tranquilidade que eu acho que a gente tem que olhar mais para o interesse público e menos para os lucros individuais. A gente tem que olhar o setor como um todo. A gente tem que olhar a economia da bicicleta como uma coisa boa para quem produz, para quem importa, para quem distribui e para o consumidor final, principalmente. Tem que sempre olhar para quem vai usar, para quem vai consumir, para que a gente tenha mais bicicletas melhores e mais baratas sempre. Não pode ser um movimento contrário.
Daniel, como cidadão e como ciclista, eu queria agradecer de que você tenha investido décadas da sua vida em conhecer, articular e causar efeitos positivos na bicicleta e como ela se integra, seja no uso como ferramenta de transporte e nas suas consequências de lazer, de competitivo. E faço a pergunta, quem quiser entrar no pelotão e ajudar o teu trabalho na Aliança, como pode ajudar e o que pode fazer?
Se você for uma empresa do setor, um CNPJ, pode se associar à Aliança. Pelo site é muito fácil, tem lá a área de faça parte, dá para ver todos os associados e tudo mais. Se você for uma pessoa física, a gente não tem um modelo de associação de pessoas físicas ainda, mas a gente tem uma lista de transmissão chamada Bicicleta News, que também tem lá no nosso site para você entrar, em que a gente faz diálogo constante, manda notícias do mundo da bicicleta, pelo menos uma por dia, e recebe muitas indicações. Então, é uma forma de estar próximo, receber informações da Aliança, mas não só, é do mercado de bicicletas, tanto global quanto no Brasil. É, não só o mercado, mas também políticas públicas, a gente seleciona algumas, então tem uma curadoria de conteúdo. É isso, Álvaro, e acompanhar, a gente faz muitos eventos online, seminários, redes sociais, nos procurar, Aliança Bike, tem Aliança Bike no LinkedIn, Aliança Bike no Instagram, Aliança Bike no Facebook, Bicicleta News no Twitter, Bicicleta News no WhatsApp, e o nosso site tem muito material, muitas pesquisas, tem uma área de publicações ali, que quem quiser mergulhar e entender mais, tem revistas técnicas das áreas todas da economia da bicicleta, de importação, de produção, de comércio varejista, de bicicletas elétricas, e queria muito fazer um convite para as empresas do mercado que estiverem nos ouvindo, para ajudar nessa construção coletiva. A Aliança hoje, ela só existe porque tem hoje 110 empresas que apostam, que discutem, que participam dos nossos 8 grupos de trabalho ativos, que estão participando das reuniões, que vão junto nas reuniões com o poder público, que divulgam, não tem aliança sem associados, para que a gente tenha cada vez mais políticas públicas que melhorem o ambiente de negócios, que ampliem as condições das pessoas usarem bicicleta, enfim, tudo isso.
Está todo mundo aqui embasbacado de ouvir você falar, são coisas que a gente gosta, que a gente quer saber mais e que você fala com propriedade incrível. Mas eu vou bater o martelo aqui, vou finalizar por enquanto. Acho que a gente volta a se ver no futuro próximo. Acho que a gente tem muitas outras pautas para falar junto. Muito obrigado pela sua participação com a gente hoje no Gregário Cycling.
Poxa, Leandro, obrigado. Nossa, eu que agradeço, super. Primeiro que eu sou ouvinte de vocês, então para mim é uma dupla honra, não só falar do tema que eu sou apaixonado, mas de falar num podcast, um dos que eu mais ouço. Posso dizer que eu ouço 4 podcasts, Gregário é um deles.